Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do clima. Vamos direto para o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, onde está Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo. A Morgana traz boas notícias, enfim, o registro de chuvas até em bons volumes aí na boa parte da região centro-sul do país. Algumas regiões ficaram sem chuva ainda, mas houve uma mudança no padrão atmosférico e isso é interessante aí para a ocorrência de chuvas. No entanto, a Morgana tem um alerta para fazer. Não é isso, Morgana? Seja bem-vinda. Obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Que alerta é esse, Morgana? Apesar das chuvas, o produtor tem que ter cautela?
Bom dia, Alexander. Bom dia a todos que nos acompanham. Sim, felizmente, conforme a gente havia comentado nas nossas conversas semanais, o padrão entre a secura e o início das primeiras chuvas haveria de ser confirmado a partir de meados de setembro. Infelizmente, isso aconteceu. Desde a semana passada, finalzinho da semana passada, a gente já observou uma mudança significativa no padrão de umidade da atmosfera, a chegada das primeiras chuvas já na sexta e um final de semana bastante molhado aí no Mato Grosso do Sul, especialmente São Paulo, Mato Grosso, partes de Goiás e Minas Gerais. Porém, como você bem colocou, é preciso agora a gente ter cautela, por quê? Essas chuvas, elas não tendem a acontecer com uma regularidade muito extensa, ou seja, a gente vai ter um panorama dessa primeira semana um pouco mais chuvosa, ou seja, com a umidade que a gente tem aí na atmosfera, o calor, são combustíveis para no período da tarde ocorrerem as pancadas de chuva, ainda que de forma pontual, ainda podem ocorrer alguns grandes isolados, como aconteceu bastante em São Paulo no final de semana. Porém, a próxima semana tende a ter uma diminuição dessas chuvas. Ou seja, o que a gente já havia comentado, que setembro começam as chuvas, ou seja, marca a transição entre o final do período seco e início do período chuvoso. Só que a partir de outubro é que as chuvas tendem a vir com uma maior regularidade, o que vão dar subsídios para a gente ter uma maior quantidade de umidade do solo para que a partir daí comecem os primeiros pratos aí para a próxima safra.
Agora, chega a ser veranico essa semana mais seca, Morgana?
Não, não é veranico porque a gente ainda não está no período chuvoso, né, Alexander? A gente fala que o termo veranico é um termo usado quando a gente tem um período prolongado sem chuva de no mínimo 10 dias, né, a partir desse 10º dia aí que é caracterizado o veranico, dentro do período chuvoso. Como a gente ainda está no período de transição, esse termo não é aplicado.
Muito bem. Muito bem, vamos dar uma olhadinha então aonde que as chuvas ocorreram, Morgana?
Vamos lá, vamos compartilhar aqui o nosso mapa que tem um acumulado de chuva dos últimos 3 dias. Só lembrando que esse mapinha aqui ele pode ser modificado, principalmente a partir de amanhã, e na quarta a gente traz uma atualização melhor, porque os dados de chuva do domingo ainda não estão computados. Então, basicamente, aqui é a chuva de sexta e de sábado, mas a gente já vê uma mudança bastante significativa, né, Alex?
Pois é, inclusive na região central ali, né, Morgana? Mato Grosso, norte do Mato Grosso, olha quanta chuva lá.
Sim, ali a região de Sapezal, os volumes foram bem significativos, inclusive acima de 80 milímetros. Mas a gente vê que a distribuição dos volumes não é tão regular. A gente tem áreas onde a maior quantidade de chuva ocorreu, enquanto que na região vizinha ocorreu mais ou menos a metade. Ou seja, o que a gente fala dessa má distribuição espacial em termos de volume, o que caracteriza, as chuvas mais isoladas, que são o que predominam ainda essa época do ano, Alex.
Ali, por exemplo, no leste de Mato Grosso, teve região que não choveu nada, né?
Sim, a gente ainda tem uma condição um pouco mais seca ali na divisa entre Mato Grosso, Tocantins e o Noroeste Goiano.
Muito bem. Bom, então ainda tem que ser computada essa média aí e as chuvas de domingo. Agora, onde está chovendo nesse momento, Morgana?
Vamos lá, vamos pegar a imagem de satélite mais atualizada para a gente ver o que está acontecendo agora. Então, a gente tem a imagem
Ainda tem chuva acontecendo, então?
Sim, no período da tarde isso deve persistir. Você está vendo aqui esses triângulos e bolinhas? Então, essa imagem a gente casa a imagem de satélite, que são as nuvens, com o que está acontecendo pontualmente nas estações da rede do IMET. Então, a gente observa aqui, na última imagem que a gente tem aqui das 13, 14 UTC, que seria mais ou menos 11 horas da manhã, ainda chove, principalmente no norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em partes de Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. No período da tarde, com maior aquecimento, aí a gente tem esse efeito potencializador nas nuvens e o dia de hoje deve continuar chuvoso em grande parte do centro-norte, né, centro-sudeste do país. A gente vê uma maior concentração das instabilidades nesse momento sobre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e o Sul Goiano.
A gente vê duas manchas especificamente, essa na região central e essa no Rio Grande do Sul. É uma nova frente fria essa aí, Morgana?
Não, nós não temos frente fria atuando no país. A gente tem dois sistemas diferentes. A gente tem uma região de cavado, que a gente chama uma área alongada de baixa pressão na região central, que em superfície tem essa nomenclatura, e em médios níveis lá da atmosfera, mais ou menos 5 mil metros de altura, a gente tem um corredor de umidade que traz essa condição mais úmida. Na região sul, a gente tem um cavado, né, em médios níveis, que realmente é como você falou, são dois sistemas à parte.
Muito bem. Agora, essa condição que a gente vê aqui em Minas, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, ela vai avançar pelo continente ainda ou já se desfaz nos próximos dias?
Não, ela vai persistir, Alex. Vamos para os modelos numéricos agora. Vamos fazer uma análise até pelo menos o final dessa semana. Então, para amanhã, a gente tem os volumes mais significativos esperados entre o sul de Minas Gerais, leste, divisa com Rio de Janeiro. Em São Paulo, a chuva diminui um pouco mais, principalmente ali na região do Vale do Ribeira, divisa com o Paraná. Na porção mais norte, divisa com o Triângulo, sul de Minas ainda deve continuar chovendo, mas amanhã já dá uma diminuída significativa, principalmente no sul paulista. Até mesmo na região sul, para o dia de amanhã, a chuva ela deve acontecer mais de forma isolada, principalmente no leste gaúcho e também de Santa Catarina.
Uhum.
A gente avançar um pouco mais para quarta, Alex? Desculpa te interromper.
Não imagina.
A gente vê que a condição úmida ainda tende a persistir e, pelo menos, até sexta-feira, a gente tem um cenário relativamente mais úmido nesse Brasil central, né?
Só que daí não dá para dizer que é aquela chuva regular, constante, né, Morgana? É mais isolada e mais irregular, né?
Exato. Os dias vão ser mais nublados. A gente vai ter uma amenizada aí em termos de temperaturas, ou seja, aquele padrão da semana passada, muito quente, seco, já não existe mais. A gente vai ter um padrão de nebulosidade que também ajuda a temperatura não se elevar e, consequentemente, manter a umidade da atmosfera e a umidade no solo. Ou seja, essa semana vai ser uma semana bastante generosa para a gente marcar realmente essa transição e esperar aí, principalmente, o início de outubro para dar andamento aos tratos da próxima safra.
Agora, o que te leva a acreditar que na semana que vem a gente vai ter uma semana mais seca? O que os mapas estão mostrando?
A gente tem aqui já a perspectiva mais de médio prazo, Alex. A gente vem acompanhando principalmente o modelo americano, que tem nos mostrado uma destreza muito grande, né? O nosso modelo Cosmo também. Só que a gente tem sempre esse receio de fazer uma previsão mais estendida, principalmente nesse período de transição. O período de transição entre as estações marca uma mudança bastante significativa no padrão atmosférico, que é, a gente está saindo do final do inverno para o início da primavera, certo?
Certo.
Então, nesse espaço de tempo, há uma inércia da atmosfera. Os modelos eles não captam essa transição tão rápida. Mas o que a gente tem observado é que os indicativos de médio prazo, que seria até 15 dias, principalmente do Cosmo e do modelo americano GFS, vem se confirmando. Então, a gente teria, até pelo menos o final dessa semana, uma condição relativamente mais úmida na região central do país.
Tá.
Para a última semana de setembro, não é que vai secar, é que os volumes de chuva tendem a ser menores. Ou seja, esse padrão relativamente mais chuvoso dessa semana não deve se repetir para a próxima.
E o horizonte, que a gente consegue ver até o comecinho de outubro, né?
Até o comecinho de outubro. A gente tem outras ferramentas que a gente analisa, como, por exemplo, as oscilações de Madden e Julian, que são acoplamentos oceânicos atmosféricos, que tem uma resposta aparentemente muito boa aqui para a região tropical, indicam também uma tendência de fase desfavorável entre esses dias aí 25 e até pelo menos o dia 10 de outubro, e na sequência uma perspectiva um pouco melhor.
Mas
passa justamente com a climatologia.
Desfavorável para a região central, mas eu estou vendo que para o sul do país ali a condição é boa, hein, Morgana?
Sim, sim. Os volumes aumentam significativamente para a região sul do país.
Agora, o Mamedes mostrou para a gente na semana passada, Morgana, aquela previsão estendida, né, ou aquela expectativa, né, prognóstico para os 3 meses, outubro, novembro e dezembro, e sinalizava aí uma chuva abaixo da média no trimestre na região central do país. Dá para definir em que momento isso vai acontecer?
Vamos lá. Essa previsão climática, diferentemente da previsão do tempo, ela tem um horizonte temporal mais estendido, certo?
Uhum.
É preciso a gente ter muita cautela em fazer essa interpretação. Ou seja, a previsão climática ela é atualizada a cada mês com um horizonte temporal de 3 meses. Ou seja, ela foi atualizada em setembro, agora, semana passada, válida para outubro, novembro e dezembro. Ou seja, o trimestre relativamente mais chuvoso em grande parte do Brasil Central. A gente vê uma mancha amarela, né?
Uhum.
Estendendo por quase todo o centro-oeste, parte da região sudeste. Só que se a gente for observar o valor pontual desta anomalia, Alexander, a gente vê que na grande maioria da região, né, dessa área aqui central, essas anomalias são inferiores a 50% do esperado no trimestre. Então, não é que a previsão indica que vai ser bem mais seco. Não, vai chover. Só que, em termos quantitativos, a maior probabilidade é que fique entre 40% e 45% abaixo da média. No meu ponto de vista, isso é um indicativo não tão ruim quanto o que a gente tinha na previsão divulgada em setembro.
Ah,
em setembro, as anomalias estavam mais graves.
Ufa, mas, então é uma boa notícia, Morgana.
Eu acredito que a perspectiva pode ser que a gente não tenha os mesmos volumes esperados dentro da climatologia, mas a escassez por total da chuva, eu acredito que isso não venha a acontecer, Alex.
Então vamos entender direitinho, não é que não vai chover, pode ser que a gente tenha 30, 40% menos chuva do que o normal de média dos 3 meses, é isso, Morgana?
Exatamente. A interpretação correta desse mapa é isso. Se a gente pegar, por exemplo, a região aqui de Goiânia, certo? Região central aqui, pegando o Distrito Federal. A previsão climática indica que no trimestre, outubro, novembro e dezembro, a chuva tem maior probabilidade de ficar abaixo da média. Só que esse abaixo da média é entre 40% e 45%. Ou seja, vai chover, mas não é um limite tão intenso.
Uhum.
A gente também tem atualizado da semana passada a previsão da NOAA em relação à expectativa do El Niño. A gente está esperando aí, segundo as agências internacionais, que no final do ano, ou seja, no início do nosso verão, existe 70% de probabilidade do estabelecimento do El Niño, porém um El Niño fraco.
E é o ninho fraco, ele interfere menos? Como é que
Ele
funciona?
interfere menos. A
É?
gente tem um acoplamento mais direto na região norte, nordeste e sul do país. Na região central, a gente vem observando pelos estudos que, apesar da gente ainda ter muito a avançar em relação a esse tema, que quando o sinal do El Niño é forte, é que isso impacta mais significativamente no regime das chuvas. Então, eu acredito que o fato da gente ter tido um início aí de transição regular nos aponta para um período aí de maior volume de chuva dentro da normalidade. Obviamente que a gente não tem um padrão tão favorável para dizer assim, vai ser um ano perfeito. Não, mas não está tão complicado quanto a gente teve, por exemplo, de 2015 para 2016.
Tá, mas também nessa média aí do trimestre, não dá para a gente saber em que momento essa chuva diminui mais, né?
Aí é que entra a importância da previsão do tempo. São escalas temporais que se associam para a gente ter um resultado melhor.
Como assim? Não entendi.
A gente tem o horizonte temporal sazonal, que é o climático, que seria esse trimestre.
Tá.
E dentro da escala macro, né, desse horizonte sazonal, a gente tem a previsão do tempo, que é uma
Tá,
escala
ok.
de tempo menor. Ou seja, o detalhamento semana a semana e no máximo até 15 dias pode dar esse subsídio para os produtores se programarem e fazer a gestão do risco.
À medida que a gente vai avançando por outubro, por exemplo, e vê que as chuvas estão normais, a gente entende que essa redução das chuvas acontece para novembro e dezembro. Mas.
Exatamente. A gente está fazendo um ajuste conforme a escala temporal mais curta vai acontecendo.
Muito bem. Bom, boas notícias então, Morgana. No, no, eu achei que fosse motivo de preocupação, então, esse amarelão aí no mapa, então não é, não.
Não, na verdade, Alex, é como você bem colocou no início, a gente tem que ter cautela. A gente não está com o quadro mais satisfatório possível, mas a gente também não está com o pior. A gente poderia dizer que estamos aí com meio termo, de 60% a 65% das condições mais favoráveis a ter uma condição relativamente dentro da média do que ter um período chuvoso deficitário.
Agora, ô Morgana, pela sua experiência, o produtor que viu essas chuvas acontecerem agora se empolgou, tem lá, né, a sua possibilidade de iniciar o plantio, já que tem a umidade necessária para início de desenvolvimento aí, da lavoura. Essa semana mais seca é uma coisa de se preocupar ou a umidade pode ser mantida no solo? Enfim, a planta ainda teria condição de se desenvolver?
Eu diria que ainda é um momento de cautela.
É, né?
E é melhor esperar o iníciozinho de outubro para realmente fazer o um manejo com uma condição de umidade do solo mais adequada do que arriscar agora e ter uma semana relativamente mais seca e mais quente. É melhor esperar, a gente ainda está no início.
É questão de segurança mesmo, né?
Isso, porque a gente trabalha com a gestão do risco, né, Alex?
É.
Então, dentro da gestão do risco, a gente sempre preza pela maior cautela do que ter uma postura um pouco mais afoita e realmente ter maiores prejuízos.
Ali para o sul do país está tranquilo. O pessoal
Sim.
pode tocar o plantio.
Sim, o sul do país está relativamente mais tranquilo, até porque se essa previsão do El Niño se confirmar, potencializa ainda mais a questão das chuvas na região.
Tá certo. Morgana
Tá joia?
Almeida, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco. Essa semana a gente atualiza aí esse quadro e principalmente nesse momento delicado para o produtor de tomada de decisão, se planta ou não planta, a previsão e as tendências aí do clima são muito importantes. Mais detalhes na página do IMET, né, Morgana?
Isso, www.imet.gov.br, tem tudo lá.
Tá combinado então.
Tá joia,
Obrigado, um
Alex.
abraço, Morgana. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.